Senhores deputados, senhora deputada, vamos começar a nossa audição. Temos aqui connosco o senhor presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Portugal, o doutor Luciano Gonçalves. Eu já aproveitei no caminho para esta sala para lhe dar o enquadramento deste grupo de trabalho que realiza estas audições, com um representante de cada partido, de cada grupo parlamentar com assento aqui na Assembleia da República, e de imediato então eu dava a palavra ao Dr. Luciano Gonçalves para nos dar a opinião que a sua associação tem relativamente a esta matéria, e depois darei a palavra aos senhores deputados que eventualmente podem suscitar pedidos de esclarecimento dirigidos diretamente, aproveitando a sua presença, dirigidos diretamente ao senhor presidente. Faça favor.
Antes de mais, agradecer o convite que nos foi endereçado. Portanto, é um prazer para a PAF, para a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, estar presente e poder contribuir de alguma forma para este novo fenómeno que, infelizmente, está a destruir cada vez mais o nosso desporto e, em concreto, o nosso futebol. Portanto, tudo o que seja para tentarmos combater a corrupção e tentarmos combater a vicissão de resultados, nós estamos sempre interessados em participar. Portanto, é com muito agrado que nós aqui estamos. E também dar-vos os parabéns por terem tido a iniciativa de efetivarem e pôr em andamento o pedido também que foi feito ou a sugestão que tinha sido dada pela Federação neste sentido. Portanto, dos documentos que nós analisámos, portanto, de uma forma geral, são três excelentes documentos. Nós temos aqui algumas dúvidas em alguns artigos, no sentido de pormenor em muitos deles, mas que poderão fazer a diferença. Portanto, eu refiro-me, e vou entrando já na parte dos artigos. Referimos ao artigo número 4, em que, portanto, a questão do período, de haver a diferença de ser de 1 a 5 ou de 1 a 6 anos, não era por esse motivo, mas sim pela proposta do Partido Social Democrata no ponto 2, onde pode ainda ser aplicada a pena acessória da dissolução do respectivo órgão e da inibição temporária da participação da pessoa coletiva desportiva na competição desportiva. Achamos que este ponto pode ser algo penalizador, pelo menos pela leitura que nós fizemos a este ponto, no sentido que poderemos deixar em aberto o se poder penalizar uma direção por uma atitude corrupta ou menos correta de um elemento da direção. Portanto, achamos que aqui nesta, ou até deixarmos em aberto a questão de um clube poder deixar de competir por um dos seus diretores ter um comportamento corrupto. Portanto, achamos aqui um bocadinho, não podemos, utilizando a gíria, não podemos considerar o rebanho pela ovelha. Portanto, acho que pode ser um bocadinho deixarmos em aberto isto, acho que não faz. Queremos é efetivamente penalizarmos quem tem os comportamentos e não onde estão inseridos. Outro ponto também que nós queríamos deixar, também deixar uma nota na questão do artigo 8, achamos muito bem, muito pertinente a nível do PSD, portanto, no documento do PSD, onde que, ainda que anteriores à solicitação ou aceitação, portanto, achamos muito bem que se possa ser penalizado não ser após efetivação da tentativa de corrupção, mas também antes. Portanto, achamos muito pertinente este ponto, e falo concretamente a nível da arbitragem. Era muito provável, que seja muito mais simples fazer-se na arbitragem através desta forma, portanto, também achamos isso muito, muito importante. No artigo 13 também deixar uma nota de também muito importante deste ponto, que é importante a atenuação, pois deve, isto irá certamente ajudar muito na descoberta da verdade. Portanto, existir a atenuação para quem colabora com as investigações também estamos completamente de acordo. A nível do aditamento, que temos aqui um ponto no aditamento, salvo erro, no projeto do PSD, no artigo 10A, que é a questão de... No artigo 10A é definirmos o que é que se pode ou não se pode dar, o que é que são ofertas de cortesia, qual é que é a intenção. Este ponto, pois certamente nós iremos ter a oportunidade de questionar um bocadinho mais sobre isto, mas este ponto acho que deve ficar muito mais bem explícito, porque a gente nunca consegue entender o que é a intenção. Portanto, eu dou o caso concreto na arbitragem. Na arbitragem é norma, sempre foi norma ao longo dos anos, nos clubes, por uma questão de cortesia, dar-se um galhardete, dar-se uma medalhazinha, dar-se algo alusivo ao clube ou alguma prenda para prenda simbólica da instituição para. Mas isto é muito subjetivo. É importante é definirmos o que é que é considerado legal ou o que é que não é considerado legal. Isto é, pode ser, faz sentido entregarmos à equipa de arbitragem, ou os clubes entregarem à equipa de arbitragem algo simbólico do clube, ou da vila, ou da aldeia, ou da cidade, ou do país, mas se calhar já não pode ser normal dar-se um relógio de ouro, ou dar-se um, outro qualquer oferta que tenha um valor definido, ou muito acima daquilo que é definido. Portanto, acho que é importante nós definirmos aqui um bocadinho mais esta situação. A nível do futebol em si e da federação, existe essa delimitação, mas depois, quando partirmos para a parte de quando estas coisas realmente se tiverem que penalizar a nível civil, não temos, no meu entender, se calhar, um enquadramento para o podermos fazer. Por último, o ponto 11A, onde 11A no artigo do aditamento do artigo do PS, onde diz que sobre a questão das apostas antidesportivas, precisamente, onde no artigo diz ou indireta ou por interposta pessoa. Nós, no princípio geral, como é óbvio, concordamos plenamente que seja proibido qualquer agente desportivo fazer que tenha diretamente a ver com o desporto em si, com aquele desporto que estamos a falar, tenha qualquer ligação com apostas desportivas. Portanto, isso aí é ponto assente. Mas temos, quando nós dizemos aqui ou por interposta pessoa, é um pouco perigoso, porque nos leva, e nós temos um exemplo muito recente. Precisamente há 4 anos tivemos um caso de um diretor de um clube de primeira divisão, neste caso concreto um diretor que na altura era diretor do Sporting Clube Portugal, foi o caso do Sr. Pereira Cristóvão, em que estou só a dar um exemplo para depois podermos perceber qual é que é, onde é que eu pretendia chegar, em que depositou, e depois portanto estamos a falar em coisas que já foram decididas, portanto já estão, é assim como estamos a dizer, que é público, depositou dinheiro numa conta de um assistente para depois o poder incriminar. Portanto, estamos a falar de um assistente, que era um assistente cardinal e da Madeira, e que se depositou dinheiro na conta dele. O que eu quero dizer é que, quando nós deixamos aqui em aberto, por interposta pessoa, é óbvio que poderemos estar a incorrer aqui num problema de alguém... da mesma forma que queira ou não, e é óbvio que nós podemos pôr isto em cima numa balança e ver o que é que compensa ou o que é que não compensa, mas pode ser perigoso e pode-nos estar aqui a levantar outro problema que nós infelizmente sabemos que a arbitragem, eu falo, como é óbvio, estou a falar na classe que estou a representar, facilmente pode ser indiciado no sentido de dizer, olha, eu joguei, mas foi fulano que que me mandou, isto é, tem que existir alguma prova sobre esses factos. Ser por interposta pessoa, acho que está um pouco arbítrio demais e pode nos levar para, quando estamos a falar em maldade, pode nos levar para outros campos. De uma forma muito, muito, muito macro e muito geral, era isto que tinha para já para poder contribuir. E uma vez mais agradecer toda a vossa disponibilidade para este assunto.
Muito obrigado, Sr. Vamos então começar pelos partidos, uma vez que eu sou o único representante do PSD hoje. Começo por mim próprio, não na qualidade de coordenador, mas na qualidade de deputado do PSD. Relativamente às questões, em primeiro lugar agradecer obviamente ao Dr. Luciano Gonçalves. Nota-se bem que a associação a que preside olhou com cuidado para os diplomas e passou uma revista. Portanto, posso depreender daquilo que ouvimos agora da parte do Sr. Doutor, que genericamente a associação revê-se na utilidade e na vantagem na aprovação deste diploma e que também penso eu que posso depreender que relativamente aos pontos que não sinalizou especificamente, se não o fez é porque a associação não encontra nenhuma objeção particular relativamente a esses aspectos. Tudo quanto tem que ver com a elevação das molduras penais e por aí fora, a associação não vê nenhum obstáculo a que isso possa acontecer. Centrando-me então apenas nas questões que o Sr. suscitou, relativamente à primeira, para lhe dizer que, de facto, já várias das entidades que aqui ouvimos manifestaram o seu desconforto, digamos assim, ou incómodo, ou desacordo mesmo, relativamente à possibilidade de se poder fazer incidir sobre a própria instituição, o próprio clube que participa no evento desportivo, alguma penalização. Não sendo ele diretamente, não sendo o clube diretamente o implicado, porque também as pessoas coletivas podem ser implicadas, mas isso é tratado noutra sede, e portanto tomei devida nota da questão que colocou relativamente ao artigo 4º. No que diz respeito ao artigo 10º, há a referir-lhe apenas, Sr. que, percebendo a questão que o Sr. coloca, a terminologia que é utilizada aqui na proposta é a mesma terminologia que existe atualmente já em outra legislação que trata da questão da corrupção na área económica, por exemplo. O número 3 do artigo 10A tenta dar ou dá alguma resposta à preocupação que o Sr. e bem aqui suscitou. Ou seja, diz-se aqui no número 3 que se excluem, portanto exclui-se do ilícito, as condutas socialmente adequadas e conformes aos usos e costumes. É esta a terminologia que é utilizada normalmente na legislação penal relativamente a esta matéria, porque, como o Sr. sabe, de setor para setor, ou sabe ou calcula, de setor para setor de atividade, as práticas, os usos e os costumes podem ser algo diferentes. E, portanto, se há setores onde se deve estipular um valor, digamos, em absoluto, um valor em numerário por hipótese, noutros setores, como por exemplo referia no desporto, normalmente, obviamente que o dinheiro é coisa que não faz sentido nenhum, não há uma questão de colocar aqui em 50, em 100 ou 150 ou em 300. O dinheiro pura e simplesmente não deve aparecer aqui. Aqui os usos e costumes serão outros, serão os galhardetes, serão, por exemplo, uma camisola do clube, uma estatueta representativa de qualquer coisa que seja significativa daquele evento ou coisa que o valha. Mas essas matérias, como o Sr. indiciou, e do meu ponto de vista assim deve ser o próprio setor, na sua regulamentação interna, a definir, e o Tribunal depois ajuizará, porque um setor também pode ser, pode esticar demasiado a perna e o Tribunal achar que... E, portanto, esta norma, o número 3 que aqui está, quando se diz condutas socialmente adequadas e conformes os usos e costumes, cabe depois ao Tribunal, porque é o Tribunal quem aplica esta lei, porque, como o Sr. diz e bem, estamos aqui a falar da justiça do Tribunal, já não da Justiça Desportiva, da Justiça dos Tribunais, e na aplicação destas normas, os tribunais tomarão devidamente em conta aquilo que são as práticas do setor desportivo, eventualmente os regulamentos que existam e que estejam consolidados numa determinada área, numa determinada modalidade, e que, portanto, aquilo cabe respeito àquilo que são os regulamentos e aquilo que ultrapasse aquilo que são os usos e os costumes do próprio setor. Portanto, a ideia é um pouco essa, dar aqui o salto para fazer uma discriminação objetiva do que é permitido e do que não é permitido, não é normal na legislação penal, devo-lhe dizer. E, portanto, a formulação que aqui está é exatamente a formulação idêntica àquilo que existe noutra legislação, que já existe várias, como sabe, relativamente aos crimes de corrupção, em que, e de criminalidade económica e financeira, em que em vários diplomas se utiliza determinado tipo de terminologia e esta terminologia é, digamos assim, decalcada daquilo que é o habitual das regras que os tribunais observam relativamente a esta matéria. Sendo certo que depois, na prática, na aplicação ao caso concreto, o tribunal olha sempre para os, digamos, aquilo que no setor se observa. E quando num setor, como por exemplo no setor desportivo, existam regulamentos próprios que enquadrem, definam e digamos assim, especificamente determinem o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, o que é aceitável, o que é que não é aceitável, em princípio será por aí que o Tribunal se guiará. E, portanto, é um bocadinho essa a questão. Relativamente à outra questão que o setor suscitou também, embora o tenha suscitado a propósito do artigo 11A da aposta antidesportiva, pareceu-me pela explicação que o Sr. deu que a sua questão relativamente à interposta pessoa até não tinha que ver diretamente com a questão da aposta porventura, ou pelo menos o exemplo que deu, que é um exemplo público e conhecido, não tinha que ver com uma aposta, tinha que ver com uma oferta, ou com uma pseudo-oferta, não é? Com uma simulação de oferta, que depois foi desmascarada pela investigação e foi julgada pelos tribunais, tal qual a investigação determinou que os factos se passaram. É esse o trabalho dos tribunais e da justiça, e, portanto, não quanto a isso. Mais uma vez, dizer-lhe apenas que, não relativamente a este artigo 11A, porque relativamente ao artigo 11A devo dizer que eu pessoalmente, mas isso é uma discussão que depois internamente aqui teremos, acho que a utilização desta terminologia de interposta pessoa no que diz respeito a apostas é muito difícil de... Gostaria de tentar perceber melhor, mas disso depois o Partido Socialista será uma discussão interna aqui dentro do Parlamento, entre os deputados, para se perceber exatamente, porque se isto é uma prática na terminologia da tipificação dos crimes de corrupção, de ofertas, de tráfico de influências, aqueles crimes típicos destas matérias que já existem no Código Penal e já existem em alguma legislação avulsa, normalmente utiliza-se sempre por si ou por interposta pessoa, precisamente porque pode haver aquilo que são chamados testas de ferro, como sabe. Muitas vezes existem relativamente à corrupção, não é o próprio que lá vai entregar o dinheiro ou não sei o quê, mas é um mandante. Ele é mandante e depois há um mandado qualquer que faz o... E, portanto, o por si ou por interposta pessoa é algo que a jurisprudência já integrou perfeitamente e depende depois da investigação, no caso concreto, da aplicação, se os factos batem certo com a previsão legal ou não. No caso da aposta é que eu vejo, de facto, um bocadinho no 11A, não por causa do exemplo que deu, porque não era um exemplo de aposta, mas no caso da aposta é que eu vejo um bocadinho, porque, quer dizer, o que é que se pretende com isto? O dirigente não pode apostar ao atleta, mas a mulher dele, se a mulher dele apostar é interposta pessoa, o filho apostar é por interposta pessoa, se for o filho a jogar, há aqui algumas dúvidas no caso da aposta. Nos outros crimes, apenas significar ao Sr. Doutor que é também a terminologia habitual na legislação penal sobre estas matérias, sobre a corrupção, sobre o tráfico de influências, sobre as ofertas indevidas, portanto, que são crimes que já existem para alguns outros setores de atividade e que agora se pretende também, e para o futebol também já existe, e que se pretende agora apenas reformular um bocadinho o tipo de crime para ir um bocadinho de encontro àquilo que é o que se passa nos outros setores também, da evolução que, enfim, a perseguição deste crime tem tido na sociedade ao longo dos últimos anos. E o por si ou por interposta pessoa é constante nessa tipificação criminal. No caso das apostas, que é uma coisa completamente nova, é que, de facto, temos que ponderar se faz sentido aqui utilizar a mesma terminologia que existe para os outros crimes, ou se aqui é uma coisa eventualmente mais difícil, mas é apenas uma apreciação que faremos depois. Da minha parte, eu, havendo a confirmação da parte do Sr. Doutor de que aquilo a que não se referiu, posso retirar que há uma aceitação de princípio genérica relativamente a essas propostas, da parte do PSD não tenho mais nenhuma questão a acrescentar. E passava a palavra ao Partido Socialista. Dr. Fernando, faça favor.
Sr. Deputado Coordenador, muito bom dia. Sou o Dr. Luciano Gonçalves. Em primeiro lugar, queria agradecer a disponibilidade pessoal e também da Associação Portuguesa de Árbitros de Portugal ou de Futebol? De Portugal. Mas são árbitros de futebol, não é? Pronto, exato. Portanto, é como árbitros de outros, mas aqui estamos a falar dos árbitros de futebol. Exatamente. Agradecer a sua colaboração. Obviamente que nós estamos hoje aqui a discutir estas questões no quadro da alteração das normas penais, que têm a ver com a sanção e também com criar os mecanismos necessários para, através delas, se fazer a investigação de condutas, digamos assim, antidesportivas. Todos nós temos a percepção de que este fenómeno da corrupção, também na área do desporto, tem ganho, com a globalização do desporto, com toda a dimensão que o desporto tem e, portanto, com todas estas dinâmicas sociais, por vezes não indo pelo melhor caminho, digamos assim, este assunto tem uma especial acuidade. Vocês, obviamente, no mundo do futebol sentem essa pressão também, sentem uma pressão da opinião pública, onde muitas vezes também se faz um juízo, tendencialmente, muitas vezes, confunde-se erros com corrupção, mas pronto, mas a sociedade está assim. E neste quadro, todos os partidos, aliás, houve uma iniciativa que se disse disputada pelo Partido Socialista, com o primeiro projeto, mas depois também houve outro conjunto de outros partidos, aliás, também com uma participação muito significativa da Federação Portuguesa de Futebol, e, portanto, um conjunto de normas que visam hoje dar aqui um outro enquadramento que genericamente penaliza, tornam os crimes com sanções mais pesadas. A consequência direta, independentemente da sanção, também é, pelo quadro da moldura penal, haver as autoridades de investigação terem acesso, ou poderem vir a ter acesso, a outros meios de investigação. Depois também procura-se, nesses diferentes diplomas, tocar, do ponto de vista da responsabilização, alguns aspectos que até agora estavam, como por exemplo, algumas das propostas, a perca dos valores que são recebidos, também este caminho de sancionar as associações desportivas, portanto, os clubes, as coletividades, onde há uma ligação do agente prevaricador, esse potencial, portanto, são matérias que estão em cima da mesa de discussão. Há, de facto, a criação desse novo tipo legal, que é uma proposta do Partido Socialista, da chamada aposta antidesportiva. E eu, sem entrar agora aqui numa discussão com o Sr. Deputado Marcos Guedes sobre a bondade da proposta, que a gente fará noutro momento, eu queria só referir-lhe que o que está nessa norma, o que se prevê, é precisamente que, quando há um interveniente no fenómeno desportivo, seja um jogador, seja um árbitro, seja, por exemplo, um dirigente, seja quem for, e que de alguma maneira tenha a capacidade de condicionar, digamos assim, um facto que possa depois, por sua forma, ser objeto, por exemplo, de uma aposta, e poder com isso beneficiar, é evidente que ele pode fazer essa aposta ou diretamente, ou usando terceiro para fazer essa proposta no seu benefício. É este o objetivo. Não tem bem a ver com o exemplo que deu, se bem que o seu exemplo já foi aqui referido, está claramente tratado. Portanto, no fundo, com a dinâmica do mundo das apostas, que hoje, como sabe, aliás, recentemente tivemos aqui casos que foram muito focados na comunicação social, visa essencialmente também criar aqui condições para punir essas possibilidades dessas tentativas. Pronto, as minhas questões, essencialmente, ouvi com atenção as questões que colocou e as preocupações que evidenciou, Esse, de facto, esse problema da sanção relativamente ao clube é uma matéria que tem sido objeto aqui de algumas análises, de alguma controvérsia, digamos assim. Não deixaremos de ir ponderá-la em sede depois da discussão. Agora, a minha pergunta final, e também não queria largar muito, já houve tenho nem repetir-me, na sua perspectiva, na perspectiva da associação, vê estas sugestões como no caminho certo, sente que com elas a classe, digamos assim, o fenómeno do desporto estará melhor protegido, se não estará, qual é uma apreciação global, se concorda, se há mais alguma divergência de pontos de vista, ou alguma coisa que não esteja aí que pudesse, que na sua perspectiva ou na perspectiva da associação devesse ser considerada, eram questões que lhe deixava à consideração e, portanto, ia agradecer-lhe a colaboração prestada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Bom dia aos senhores deputados e cumprimentar o nosso convidado, o Sr. Luciano Gonçalves, e agradecer-lhe a presença aqui, a disponibilidade para estar aqui connosco a ajudar-nos nesta tarefa. E dizer-lhe, Sr. Presidente, que eu, enfim, as questões postas já foram... Já chegaram a alguns sítios onde eu queria também chegar e, portanto, já estão postas as questões que, mais importantes. De resto, Sr. Presidente, deixou-nos também aqui uma visão geral e de concordância de princípio com todos os projetos de lei, que de resto diferem em algumas matérias, mas são semelhantes entre si no essencial. Eu deixava-lhe só duas perguntas muito simples. E que são as seguintes. No projeto do CDS, no que também acontece no projeto do PSD, nós equiparamos as molduras penais da corrupção ativa e da corrupção passiva. Sem querer entrar em questões jurídicas, não é exatamente isso que aqui nos move nesta audição. Eu gostava de perceber da sua experiência do terreno se acha que isto faz sentido ou se, pelo contrário, acha que esta equiparação não faz sentido e que a corrupção passiva deve ser menos punida, por assim dizer, do que a corrupção ativa. Ou se, de facto, aquilo que está previsto nos projetos tem relevância. Para nós tem, porque entendemos que o fenómeno é cada vez mais recorrente e que importa, dada a especial censurabilidade do comportamento, punir ambos com molduras penais, com penas mais pesadas, exatamente para que não para afastar o fenómeno. E, portanto, para nós faz sentido, mas eu gostava de perceber se da sua experiência do terreno acha que isto faz sentido ou que é descabido e que se deve continuar a distinguir, em termos de molduras penais, a corrupção ativa da corrupção passiva. E depois perguntar-lhe, finalmente, se para além do que aqui discutimos hoje, portanto, para além destes projetos de lei que estão em cima da mesa, se entende, o Sr. Doutor, também da sua experiência do terreno, que faz falta fazermos mais noutras matérias. O que é que, noutras matérias, entende, Sr. Doutor, que esta Assembleia pode fazer mais, no que é que nós podemos contribuir mais, legislando, obviamente, para ajudar a que o fenómeno desportivo não seja poluído com questões destas ou semelhantes a estas, faz falta mais qualquer coisa. Finalmente, pedir-lhe desculpa porque vou ter que me ausentar, porque tenho aqui ao lado a Subcomissão de Igualdade e nós somos poucos e os deputados hoje estão todos ocupados em tarefas várias e, portanto, pedir-me desculpa por não ouvir as respostas. Esta audição está a ser gravada, eu ouvirei depois a resposta do Sr. Na gravação, e porque tenho mesmo que sair, que a audição já começou, e agradecer-lhe mais uma vez os contributos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista.
Muito obrigado. Bom dia. Queria agradecer também a colaboração e, de facto, não vou repetir questões que já foram suscitadas, mas queria também referir-me a um ponto que suscitou, que é o problema de poder haver efeitos desportivos diretos por via de uma decisão da justiça, realmente devido à justiça penal. Porque de facto é uma questão que nos suscita dificuldades, ou seja, nós sabemos que houve um antigo presidente do Benfica que foi condenado recebeu uma sanção de natureza criminal por factos relacionados com a sua atividade enquanto agente desportivo, mas que os vistos até terão lesado o próprio clube. Ora bem, pergunto, seria adequado que o tribunal que o condenou também, por exemplo, proibisse o Benfica de participar dos campeonatos durante 2-3 anos? Ou seja, temos aqui um problema. Há aqui dois problemas. Um é ver, de facto, poder haver uma relação direta entre a ação, a corrupção do dirigente e o clube beneficiar com isso. Mas isso podia ser, era uma coisa que, enfim, poderíamos admitir que ficava à consideração de quem julgasse, não é? Considerar se o clube foi ou não beneficiado, e se foi beneficiado, enfim, vamos puni-lo com uma proibição de participar em competições durante um determinado tempo. Mas a questão que eu coloco é outra, é onde é que onde é que há a separação entre a justiça desportiva e a justiça criminal, a justiça do Estado. Porque nós tivemos conhecimento de situações em que clubes, desigualmente no estrangeiro, estou-me a lembrar do que aconteceu em Itália há uns anos, em que clubes como a Juventus, não é, desceram de divisão. E como em Portugal também tivemos casos desses, o Boa Vista desceu de divisão, o Gil Vicente, enfim. Mas isso foram sanções que, creio eu, foram aplicadas no âmbito da justiça desportiva, ou seja, as federações respectivas consideraram que esses clubes infringiram os respectivos regulamentos e que, portanto, puniram-nos com uma descida de divisão, independentemente, julgo eu, daquilo que os tribunais, não é, tenham decidido relativamente à corrupção, que pode incidir, enfim, sobre pessoas coletivas e sobre pessoas singulares. Mas aquilo que me causa dificuldades é ver os tribunais a tomar decisões com efeitos desportivos diretos. Ou seja, isto imaginemos que um dia destes há um clube que recorre para os tribunais de um penalti que não foi assinalado ou de um jogador que foi mal expulso e temos daí uns tempos um tribunal a tomar uma decisão sobre essa matéria e a anular o jogo e exige que o jogo seja repetido. E que, bom, eu creio que isto era o fim do mundo, não é? Em termos das competições desportivas, ou seja, se não há uma estabilidade dos resultados e dos efeitos desportivos produzidos por via da justiça desportiva, independentemente da justiça, independentemente dos tribunais, enfim, queríamos aqui uma situação absolutamente caótica. E o nosso receio de prever na lei que um tribunal possa produzir decisões com efeitos desportivos diretos, dizer este clube agora não joga, que isto, que seja aqui uma contaminação que nos venha a causar dificuldades. Não me choca que, por exemplo, que existe, enfim, a justiça penal já não é exclusiva, a responsabilidade penal já não é exclusiva das pessoas singulares, portanto as pessoas coletivas podem ser condenadas, designadamente em sanções de natureza pecuniária, e isso não me choca nada. Acho que, enfim, nos dias que correm, obviamente que há crimes que são cometidos em benefício de pessoas coletivas, e as pessoas coletivas devem também responder por isso de uma forma adequada, que é designadamente por via de sanções pecuniárias. Agora, a possibilidade de se produzir efeitos desportivos diretos por decisão dos tribunais é que já me causa algumas dificuldades, porque pode criar aqui, de facto, uma destrução, acho que às tantas tem efeitos mais perversos do que aqueles efeitos positivos que pretendia prevenir. E, portanto, eu sou sensível à questão que suscitou relativamente a isso. Creio que é uma questão que deveria ser burilada aqui no nosso trabalho. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também. Devolvo então a palavra ao Dr. Luciano Gonçalves.
Okay. Antes de mais, fique e começamos, eu não sou, portanto, a minha formação académica não é doutor, só para deixar essa...
Porque era mesmo da indicação que eu tinha.
Não, sem qualquer problema, só para deixar essa nota. Em relação às questões que os deputados foram falando, claramente que, em relação, e começando logo também pela sua, claramente que nós estamos muito satisfeitos por este projeto, pelo que vocês estão a fazer por isso, e claramente que nós, arbitragem, também vamos beneficiar naturalmente, e nos sentimos mais descansados sobre este assunto, sabendo que existe regulamento que condena tais ações. Portanto, isso claramente que sim, que estamos de acordo. Sobre a questão levantada por a senhora deputada do CDS-PP, sobre se a moldura penal de uma forma da corrupção ativa ou da corrupção passiva, é óbvio que os dois, tanto uma situação como outra, são, estamos a falar de corrupção, portanto, estamos a falar de pessoas que estão a infringir e, portanto, que estão envolvidas no fenómeno e que têm que ser penalizadas por tal. Nós não nos... Nós falámos, como é óbvio, analisámos, vimos que entre os documentos existia essa diferença entre os três grupos parlamentares, mas não é um assunto que nos... Não foi um assunto que nós achássemos que deveríamos, tendo em conta que a nível da FIFA, a nível da UEFA, mesmo a nível nos âmbitos desportivos, existe essa diferença. Existe essa diferença, como existe também na nossa para a corrupção passiva e corrupção ativa. Achando nós que se for igual, se ficar com a mesma poldura penal, não nos choca isso. Apesar de a gente sabermos claramente que é muito mais, que é muito, ou que deve ser muito, quem, a nível de corrupção ativa, portanto, quem sofre ou quem está a incorrer na corrupção passiva, por norma, estamos a falar no nosso meio de arbitragem, do nosso futebol, estamos a falar de pessoas que claramente estarão num patamar social, financeiro, abaixo, e alguém está a utilizar da posição, seja social, seja da posição financeira, para tentar levar o outro sujeito à corrupção passiva. Mas, não, apesar desta diferença, não nos choca de forma nenhuma que a moldura penal seja igual. Sobre se existe a outra questão levantada por essa deputada, se existe outras matérias em que a arbitragem gostássemos de ver tratadas pela Assembleia. Sim, existem outras matérias que nós gostávamos, e para bem do futebol e para bem da arbitragem, e se calhar temos um bom reflexo em tudo isto que se tem passado no decorrer desta época desportiva, que se calhar Depois deste novo fenómeno que começou a aparecer ao longo dos anos, se calhar depois de tratarmos disto, começarmos de volta, de pensarmos de que forma é que nós podemos, qual a obrigação, se é que podemos dizer que o Governo tem essa obrigação, na minha opinião, tem, tal e qual como nós, agentes desportivos, em acharmos o que é normal ou o que é que não é normal no âmbito desportivo, e refiro-me claramente aos comentadores desportivos, refiro-me claramente a todos, aos jornais, refiro-me claramente a ações dentro do âmbito desportivo, que desde a intimidação, desde a provocação, acho que deve de existir alguma, ou poderá existir alguma regulamentação mais específica relacionada com o desporto. É óbvio que não estou a falar só do futebol, é no futebol, porque o futebol movimenta 10 milhões e movimenta muito, muito mais gente, e naturalmente isso tem um impacto, mas se calhar tem que nos levar a pensar que será que os comentadores desportivos, será que as pessoas que levantam a suspeição constante no futebol, será que isso não é uma prática, ou será que não é um incentivo ao ódio? Será que não é um incentivo a que possa existir algum problema mais dia menos dia? Porque levamos, e tenho este estudo, que basta vermos que nos últimos anos, portanto, desde que tem existido, mais comunicação social de volta do futebol. Existir cinco programas diários em que se fala do futebol, tanta hora, 36 horas por semana que se fala do futebol. Dessas 36 horas que se falam de futebol, 30 são relacionadas com a arbitragem, 3 jornais desportivos diários. Tudo isto faz, por mais que a gente possa dizer que uma coisa não tem a ver com a outra, que tem, o número de praticantes é o mesmo, como é que a gente consegue justificar, ou deve-nos levar a pensar, que o aumento de árbitros jovens agredidos em relação aos últimos 2 anos duplicou. Existe mais jovens árbitros agredidos em 6 meses de competição que existiu na época toda de 2015-2016, que tem alguma influência para nós analisarmos todos. Será que tem alguma influência com todo o ambiente que é criado, que é aquilo que nós consumimos em nossas casas, se tem alguma influência depois a seguir com aquilo que se passa nos distritais, onde os jovens são muito mais desprotegidos? Deve-nos a todos levar a pensar de que forma é que nós poderíamos salvaguardar isso e minimizar isso, ou castigar quem faz isso. Porque claramente nós, a nível do âmbito esportivo, consegue-se, um treinador provoca, diz, fala, incentiva, consegue-se penalizar. Um comentador desportivo, ou nos jornais, por alguém que esteja a fazer um artigo de opinião ou que esteja a ser comentador desportivo, no âmbito desportivo não o podemos penalizar. Sobre a questão que o Sr. Deputado do PCP levantou, claro, e vem no seguimento daquilo mesmo que tinha dito na fase inicial, achamos que não faz muito sentido, a nível de tribunal civil, estarmos a penalizar o clube por uma iniciativa corrupta, desapropriada, de um elemento da direção, seja ele presidente, seja ele diretor. Sempre que existe, e que se fique provado que existe um benefício, ou existiu um benefício a nível desportivo para tal, deve ser penalizado como tal, e como nós temos bons exemplos disso, como mencionou, em França tivemos o caso do Marselha, em que devem ser penalizados e retirados os pontos, ou retirados até da competição, e isso está, e o regulamento desportivo dá para isso mesmo. Qual é que é o ponto, quando é que deixa de fazer parte de regulamento desportivo e passa para o regulamento... É óbvio que aí é um pouco mais difícil, mas deve ser sempre que o âmbito desportivo não tem essa capacidade ou não faz esse trabalho, claramente que deve ser o Governo a ter uma palavra, final sobre isso, e ser até mais interventivo, porque não, nesse aspecto.
Muito obrigado. Penso que posso falar em nome de todos os senhores deputados, agradecendo a presença do Sr. Presidente Luciano Gonçalves e agradecer a disponibilidade da Associação. Se houver ao longo deste processo legislativo mais alguma questão que a gente entenda que pode ser útil ouvir à Associação, usaremos os canais habituais para colocar mais alguma questão à Associação, mas, em princípio, penso que esta audição foi bastante esclarecedora e agradecemos muito por isso. Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Presidente, peço desculpa.